Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã desta sexta-feira, começando aqui com o resumo das principais informações. Obrigado a todos que já estão esperando, que já estavam esperando. Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar com informações importantes para a Igreja Católica. Leão XIV é o primeiro Papa americano da história, foi eleito.
Pois é, e já começou a primeira missa, a celebrar a primeira missa no Vaticano. Já deve dar aí uma sinalização de como vai ser o seu papado. Deputados reagem ao fechamento de 16 agências do Bradesco no estado do Maranhão.
E o governador Carlos Brandão autoriza início da duplicação da MA-204, o trecho entre o Alphaville e o Beira-Rio. Esse trecho compreende a Avenida Metropolitana.
E a Justiça condena TIM a pagar 40 milhões por má qualidade nos serviços no Maranhão.
Polícia Federal prende grupo por roubar encomendas e extorquir carteiro dos Correios.
E chefes de facções criminosas que planejavam ataques a agentes de segurança já estão atrás das grades.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e também do Distrito Federal.
Está começando o Central Manhã desta sexta-feira e hoje são quanto mesmo, Jalber Pereira?
9 de maio do ano de 2025, mais uma vez o seu nosso convidado, lembrando que o dia amanheceu hoje, esta sexta-feira na região metropolitana, é com aspecto bastante chuvoso, você que está nos acompanhando, é bom se precaver dessas situações.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e a gente gosta quando vocês participam, quando mandam as suas mensagens, mandam aqui para a nossa produção, tem o telefone que fica aqui do nosso lado, aqui desse lado, você pode anotar, você que está na emissora de rádio, o telefone é 8187-9376, 8187-9376, o telefone de contato que você salva no seu aparelho, você deve ter ele salvo aí no seu aparelho, para quando você quiser mandar uma mensagem, mandar um áudio, mandar um vídeo, mandar um texto pra gente, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, nós estamos aqui à sua disposição. E o recado que eu tenho para você, que tem o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, está com aquela indisposição, não perca tempo, procure agora Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o coração mais saudável, vai prevenir um infarto, aquele infarto do miocárdio que mata muita gente. O Alag previne essas doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, alivia o estresse, portanto, muito bom para a sua saúde. Além disso, a Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore aí a sua disposição, aumente aí a sua vitalidade. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Ou então telefone para 98 98606-3142. 8606-3142, está aqui na sua tela também. Você pode anotar para falar diretamente com o pessoal da Alifarma. Se você tem alguma dúvida, alguma preocupação, o Alag não tem contraindicação, você pode tomar em qualquer idade, desde o adolescente até o idoso, você pode tomar sem nenhum problema, porque é um produto natural, vem direto da natureza. Alag tem a garantia Alifarma Saúde para toda a família. Nós vamos começar o nosso programa falando da escolha do novo Papa Né? Já temos um novo Papa, um Papa americano, um Papa que já atuou, teve muito tempo, tem nacionalidade já da América Latina, do Peru, e é um Papa, me parece, bem conciliador. Nessa direção, nós vamos conversar com o repórter Adilson Souza, que está nesse momento na Catedral de Brasília. É isso, Adilson Souza? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Não estamos na Catedral, estamos ainda na Paróquia do Divino Espírito Santo. É uma réplica aqui da Catedral, muito bonita também a parte de dentro. Neste momento acontece a celebração da Santa Missa aqui também, onde lá em Roma, neste momento, acontece, já está no finalzinho da missa, celebrada a primeira missa pelo Papa Leão XIV, viu, Humberto? Já são 5 horas a mais, já 11, passando de 11 horas. Né, lá em Roma. E, Humberto, o Papa Leão XIV é realmente um americano, mas naturalizado é peruano. Ele tem um sangue latino de coração, né? Então ele está totalmente voltado para essas questões também latino-americanas. Ele, apesar de ser na cidade de Chicago, mas tem aí uma grande missão agora, depois de escolhido pelos cardeais, pela Igreja de Roma, como representante da Igreja no mundo inteiro. Como você bem disse, ele não é tão conservador e também não é tão progressista, mas conciliador. Segue um pouco da linha parecida do Papa Francisco. Ele, inclusive, na sua mensagem ontem, deixou claro a questão do sinodal. O sinodal é uma aproximação da Igreja com as pessoas, com as comunidades. A Igreja, ela quer dividir opiniões, a Igreja, ela quer também a participação da comunidade junto com as decisões. Então, essa é uma das palavras de firmeza, palavra forte do Papa. Oi, Humberto.
Nós estamos com imagens ao vivo da primeira missa celebrada aí pelo Leão XIV, né? Agora como passa a ser conhecido. E tem uma mensagem.
Sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli.
Quero também agradecer a todos os irmãos cardeais que me escolheram
para
ser o sucessor de Pedro e caminhar com vocês como Igreja unida, buscando sempre a paz, a justiça, sempre buscando e tratando de trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser...
Essa aí foi o trecho, né, da primeira fala dele, né, ontem, depois de ser anunciado como novo Papa. Né? Então já deu mais ou menos o tom de como vai ser o seu papado, né, Adilson Souza?
Isso mesmo, Humberto, e também para muitos religiosos, a percepção da afeição, da aparência do Papa, de um Papa jovem, de 68 anos, e também que tem uma aparência serena, ele não tem aquele tradicional sorriso que o Papa Francisco trouxe na primeira sua aparição. E a gente ouviu ontem aqui também, Humberto, a Igreja no mundo inteiro fez suas contemplações e, claro, falou. E aqui a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, realizou uma coletiva rápida para anunciar a chegada do novo Papa, novo chefe da Igreja, e o nosso apostólico Jean Batista, que estava lá acompanhando, que ele é um representante de Roma aqui na Catedral, ao lado do Dom Ricardo, que é o secretário-geral da CNBB, falou rapidamente, vamos ouvir uma mensagem do que a Igreja acolhe aqui em Brasília, o novo Papa Leão.
E eu diria assim, confirmou a continuidade do processo, isso que conversávamos há pouco com o senhor nuncio apostólico. E para nós isso é muito importante, porque o Papa Francisco mobilizou os rincões mais longínquos, todo mundo participou do processo sinodal. E quando agora o Papa Leão XIV fala em sinodalidade, nos enche o coração, porque vemos que haverá uma continuidade, uma Igreja disposta a ouvir, uma Igreja que também se converte, que busca as realidades e que ouve o Espírito Santo atuar.
Agora há pouco aqui também, já começou a celebração aqui na paróquia Divino Espírito Santo e o padre Carlos André está celebrando. Eu conversei com ele agora há pouco, ele fez uma mensagem também da questão dessa esperança do novo Papa. O James, se você já estiver no ponto aí, pode rodar a mensagem do padre Carlos André.
Nós vemos com esperança de que tudo aquilo que o Papa antecessor fez, ele vai ter uma continuidade, que o pobre vai ter que continuar tendo lugar na igreja e que essas pautas mais sociais não serão esquecidas, que teremos cada vez mais uma igreja comprometida com aqueles que sofrem. Olhamos com esperança, porque também no campo dogmático, no campo dos dogmas, a igreja continua sendo de sempre, né? Cristo ontem, hoje e sempre. E esse novo Papa é isso, é a continuidade em Pedro, é a continuidade do Evangelho, é a continuidade da escolha e opção pelos pobres. Continuamos com muita esperança.
O Papa falou do Sinodal, o Sinodal é referência de continuismo do Papa?
Sim, não só do Sinodal, mas ele falou de paz, ele vai buscar a paz. Agora, na primeira missa que está sendo celebrada agora em Roma, que eu acompanhava pela internet, ele fala do papel do Papa enquanto bispo que preside na caridade, no amor. É continuidade do Papa Francisco.
Muito bem dito pelo padre. E a gente, só para encerrar, Humberto, mudando de assunto, já falando aqui do mundo político, está agendado para agora, a partir da manhã, o STF vai junto.
Só um complemento aqui para a gente passar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, é que um Papa com esse perfil de conciliador nesse momento é importante para o mundo que nós estamos vivendo em ebulição, onde as polarizações se acirram em diversas partes do mundo, onde nós temos conflitos de guerras em diversas partes do planeta. Ter uma mensagem de paz, de conciliação, uma mensagem mais a centro, mais conciliadora, é importante para poder apaziguar os ânimos. O Papa Leão XIV, ele chegou a ser um pouco crítico em relação, por exemplo, ao vice-presidente da República dos Estados Unidos, quando ele defendia a expulsão, podemos dizer assim, palavras mais claras, dos imigrantes dos Estados Unidos, e dizia que nós precisamos amar primeiro a nossa família para depois amar as pessoas de fora, né? Ele contestou, escreveu um artigo sobre isso, publicou nas suas redes sociais, fez uma publicação dizendo que Deus não classifica o amor, quer dizer, não há uma hierarquia, ele não manda a gente amar mais um do que o outro, ele manda a gente amar a todos, né? Precisamos amar a todos. E ele utilizou por duas vezes na sua fala a palavra ponte. Enquanto muitos estão querendo construir muros, ser separatistas, achar que são melhores do que os outros, ele defende a construção de pontes, né, para que todos possam ter acesso a todo mundo e que haja mais igualdade e fraternidade no nosso planeta. Então, eu acho que era importante destacar essa qualidade, esse perfil aí do novo Papa. Foi um momento realmente de muita emoção, quando foi anunciado o nome dele, um Papa americano, com naturalização da América Latina, né? Da nossa América do Sul, e que tem esse perfil, que passa essa imagem nesse momento para toda a humanidade. Acho importante destacar isso. Pois não, Adilson, pode seguir com as outras pautas.
Não, só complementando para você, lembrando que antes do Papa ser nomeado, estava agendado a vinda para ele ao Brasil aqui ainda como cardeal, ele que representa a Prefeitura do Vaticano. Ele foi convidado a participar de um evento aqui da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agora aqui no dia 30 de abril. Ele estaria presente, foi inclusive preparado toda a recepção para ele vir aqui, mas com a questão da morte do Papa, ele terminou cancelando toda a vinda e agora já é Papa, mas vamos aguardar a vinda dele como Papa por aqui. aqui. Humberto, só para encerrar...
Há a possibilidade, Adilson, de também já começa a se especular, claro, nada agendado, nada confirmado, mas a possibilidade de visitar o Brasil por ocasião da COP30, das discussões onde isso. Grandes líderes mundiais estarão aqui, a possibilidade de vir ao Brasil durante a COP30.
Estava agendado, inclusive com o Papa Francisco, a presença dele. O Papa Francisco fez doações antecipadas para a COP30. Humberto, só para mudar de assunto, encerrando aqui nossa participação, hoje o STF vai julgar de forma online, que é a sessão virtual, a convite de todos os ministros. O ministro Zanin, que é o ministro da primeira turma, recebeu uma determinação do ministro Barroso, que é o presidente do STF, para julgar aquele processo julgado de suspensão lá no Congresso. Ele irá julgar hoje, a pedido também do PDT e do PSOL, para analisar se é inconstitucional ou não o decreto legislativo, o decreto que suspendeu a votação dos 32 envolvidos no 8 de janeiro. E isso já está caracterizado na lei, na condição de que quem deve ser suspenso a votação apenas de parlamentar. Como tem 30 outros envolvidos que não têm imunidade parlamentar, a grande surpresa é que acha que se o Supremo entenderá que apenas só o Ramalho será suspenso desse julgamento e os outros continuarão o julgamento. Vamos aguardar e na segunda-feira a gente traz mais detalhes. De Brasília, Adilson Souza, um bom final de semana a todos.
Muito obrigado, Adilson Souza, bom final de semana para você também. Sobre esse assunto, é um assunto bastante polêmico, porque tem a decisão da Câmara, se justifica pelo fato de Ramage já ter sido processado, né, o processo dele, já depois dele ter assumido o mandato, né, de já ser deputado federal. O que questiona é que os fatos, o que está em questionamento, e aí por isso o próprio Alexandre de Moraes convocou essa reunião para hoje, né, é que os fatos que estão sendo investigados são anteriores à posse de Ramage, né? Então é um assunto que deve ser esclarecido à luz da Constituição Federal para que haja essa segurança jurídica no nosso país e as coisas não sejam decididas simplesmente por causa do lado o aspecto ideológico. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o nosso repórter Carlos Roger. Tem líder de facção sendo preso.
Estamos apresentando. Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Isso, Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e pela sua emissora de rádio, aqui pela sua televisão, pelo canal Central de Notícias Brasil, Grupo Jaguarema de Comunicação, muito obrigado a vocês, através de vocês, um abraço a todos dessa região aí de Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos e demais cidades. O Grupo Nova Era de Comunicação, lá em Colinas, Maranhão, grande abraço a todos os nossos conterrâneos vizinhos e amigos aí da região de Colinas. Quero trazer rapidamente aqui, antes de trazer o repórter Carlos Rogers, tem uma pessoa que mandou mensagem para cá, pediu para não falarmos o nome dele, para não identificarmos. Ele disse: eu gostaria muito que vocês pudessem fazer um apelo às autoridades competentes para que acabem com a grande cracolândia que se formou em frente ao mercado da Coab. É uma verdadeira vergonha para a cidade, só as autoridades competentes não conseguem ver isso. Em um ponto de ônibus onde passam crianças e adultos, uma população amedrontada. Horrível isso, tem que acabar antes que vire uma São Paulo. Por favor, não quero me identificar, sei como funciona esse sistema, e vocês podem fazer alguma coisa para resolver isso. É isso que nós podemos fazer, denunciar isso às autoridades. Já passamos por lá, verificamos já a presença de viatura no local. No momento em que a viatura fica próxima, permanece lá, eles não aparecem, as pessoas que ali ficam consumindo drogas, amontoados, acumulando ali, realmente uma cena horrível, né? Que nos envergonha, que nos decepciona e que precisa de uma providência urgente. Me parece que a Secretaria de Segurança Pública já tomou conhecimento disso e tem algumas viaturas que já estão permanecendo no local para inibir aquela aglomeração de pessoas ali que usam entorpecentes. Portanto, tá aí. Um bom dia, amigos. Outro aqui é o Manuel, da Vila Lobão. Sabe onde é que Vila Lobão, Jalber Pereira? Você conhece o São Luís inteiro? Bom dia, amigos do Central Manhã, aqui é da área da Vila Lobão, em São Luís. O rolê é com motos com descargas adulteradas, causando grande barulho na comunidade, né? A gente já mostrou isso aqui, né?
Isso aí, tá
explicado,
isso,
né?
Isso aí vão ser pegos no Operação Rolezinho.
Isso. Também mandaram um abraço aqui pro Flávio Durans, acompanhando o nosso programa, mandou aqui a nota, a contribuição dele, foi mandando a nota do PDT do Senado, que permanece na base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falamos ontem no programa sobre esse assunto. Isso. Agora vamos chamar o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, bom dia. Tem líder de facção sendo preso aqui no estado do Maranhão.
Sim, bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando a gente em som forte, claro, limpo e cristalino aqui na Central de Notícias Brasil. Sexta-feira, o tempo nublado, você pode observar daí, ó, o tempo bastante nublado, com previsão de chuva aí para toda essa sexta-feira. Mas tem sim líderes de facção criminosas sendo presos em diversos estados do Brasil. E sabe por quê? O motivo principal é que essas organizações, esses homens, estariam planejando tirar a vida de agentes de segurança. Ou seja, trocando em miúdos, eles estariam se preparando, Humberto, para assassinar policiais.
Penso numa profissão perigosa.
Né? Essa aí eu não desejo para o meu pior inimigo, viu?
Pois é, essa aí. Assassinar policial é uma profissão muito perigosa, é importante as pessoas terem a consciência disso, né? Porque quando junta esses homens todos da polícia militar, é muita gente, né? Tem polícia militar, polícia civil, tem corpo de bombeiros. Então é uma estrutura muito grande. É procurar briga com quem é mais forte do que você. Tenha cuidado.
Todos que nos acompanham. Que pois sempre não, que um agente de segurança pública é assassinado, é questão de horas para eles serem pegos. Então, vão pegar em fio pelado. Começaram.
Já pegaram. É bom lembrar que vocês falaram aí da Polícia Militar, a Polícia Civil ela também faz parte do trabalho, porque é a Polícia Investigativa, é a Polícia Judiciária, mas que também trabalha no serviço ostensivo. Mas a Polícia Militar, ela tem a sua vertente de um policiamento preventivo, como no caso do 38º Batalhão, que fica lá no, na Avenida Quarto Centenário, comandado pelo Coronel Manuel Alves, que vai às escolas, que conscientiza a população de que o crime não compensa, que vai nas escolas apresentar os trabalhos da polícia para as crianças. Mas a polícia militar também tem o trabalho ostensivo, é aquele que permite que se use a força até que a violência seja cessada. Por conta disso, existem grupos aí como o GOI, o ROTAM, o próprio Batalhão de Choque e até mesmo o BOP, muito falado no Brasil inteiro. Hoje, inclusive, a farda mudou do BOP, né, por conta de que os Direitos Humanos falava sempre que a farda preta com aquela caveira era significado de morte. Então, por conta disso, atendendo um pedido deles, hoje o BOP usa uma roupa camuflada, né, uma farda que a gente chama de rajada, bem semelhante com a das forças militares, as forças, o exército, né, que utiliza bastante esse fardamento. Mas então é o seguinte, essa operação é denominada de Operação Arcanjo. O que que acontece? Foi feito um levantamento desde 2024 e a polícia, através do núcleo de inteligência lá do estado do Pará, foi até a cidade de Anhangapi, na área nordeste paraense, e lá conseguiu descobrir que uma quadrilha que pertence a uma facção criminosa e que é especializada em tráfico de droga, homicídio, porte de arma ilegal, assalto à mão armada, sequestro. Então essa quadrilha estaria se preparando para atingir um investigador, matar um investigador de polícia civil e um sargento da polícia militar lá na cidade de Anhangapi, no Pará. Mas aí surgiu outra informação, de que também aqui no estado do Maranhão, e também em Blumenau, em Santa Catarina, uma ramificação dessa quadrilha já estava aguardando somente o nome dos agentes de segurança que eles deveriam tirar a vida. Então foram efetuadas prisões em Ananindeua, Barcarena, Castanhal e Anhangapi, no estado do Pará, também em Blumenau, no estado de Santa Catarina, em Centro do Guilherme e São Luís, aqui no estado do Maranhão, aqui, na capital também, foram efetuadas prisões. Então, essa operação ela vai continuar, existe a possibilidade de que existam ainda outros membros aí para serem identificados, localizados e presos pelas forças policiais, e a gente destaca que nesse caso aqui a polícia está de parabéns porque conseguiu evitar que homens das forças de segurança perdessem a vida antes mesmo de que o plano fosse concluído. Então eles conseguiram interceptar essa ação criminosa antes que ela fosse deflagrada, pois não.
Mas roubar as encomendas dos Correios também não pode aqui, né?
Não pode, a gente vai falar aqui rapidamente desse caso. Olha, tem muito bandido, viu? Atenção, bandido. Vocês que estão assistindo a gente, porque tem muito criminoso que acompanha aqui o Carlos Roger, quando ele aparece aqui no Central Manhã, doidinho de medo de eu falar o nome dele. E eu falo mesmo do teu nome, se tu brincar, viu? Esses aí que estão assistindo a gente, olha, quando você mexe aí com os Correios, quando você mexe aí com a Caixa Econômica Federal, quando você falsifica nota de dinheiro, nota de real, isso aí nem a polícia militar, e nem a polícia civil, e nem o corpo de bombeiro que vai atrás de vocês, e muito menos a guarda municipal. Esse é um crime federal, e por conta disso, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, conseguiram pôr as mãos em homens que estavam aí extorquindo agentes dos Correios, os famosos carteiros. Essa operação aconteceu ontem pela manhã, entrou pela tarde, foram cumpridos 4 mandados de prisão e busca e apreensão contra um grupo que é suspeito de roubar e extorquir os carteiros que seguiam ali para aquela região da área Itaquibacanga. O carteiro não podia entrar com uma encomenda lá, que ele era assaltado, levado para uma casa, amarrado, eles extorquiam, faziam ele entregar tudo, mostrar qual é o roteiro das entregas. Então tudo isso terminou ontem. É a investigação que começou no dia 31 de outubro de 2024, quando 5 criminosos abordaram um carteiro armados, roubaram aí 20 encomendas postais, aí tinha smartphone, tablet, notebook, tudo mais. Eles só queriam essas coisas. Televisão de 60 polegadas, era só isso que eles queriam. Então tá aí, a Polícia Federal deu a resposta. Então a gente encerra a nossa participação nesta semana, nesta sexta-feira, mostrando a ação eficaz da Polícia Civil, da Polícia Militar e também da Polícia Federal. Quer dizer que a população não está sozinha nessa empreitada, não. Eu vou ficando por aqui, volto com o estúdio Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, desejando um excelente final de semana para todos que estão acompanhando a gente. Comente, compartilhe e curta Central de Notícias Brasil no YouTube.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, com informações atualizadas. Olha, nós estamos sabendo que o pessoal ali de Passo do Lumiar, da Raposa, de São José de Ribamar, naquela região ali do Alphaville, até a região ali da Beira Rio, estão em festa com um anúncio que foi feito ontem. Nós vamos mostrar depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, deu água na boca. Já o Beberir, esse nosso Maranhão não era para ter fome. É,
justamente,
né?
Isso
não...
que estávamos conversando.
Era aqui nos bastidores.
A gente sabe que tem algumas ações, mas o fato é que eu acredito que a área menos desenvolvida, não só no Maranhão, em todo o país, é a agricultura. Você imagina o tanto de terra ou de terras que o Maranhão tem, que são áreas imensuráveis. Imagina se essas áreas recebessem políticas públicas, quanto não produziria? Então, como é que temos um estado com tanta terra e um povo passando fome?
Eu não digo só políticas públicas, não. Eu acho que é iniciativa privada mesmo, para ganhar dinheiro, Jovem Pereira. Aqui, se você separa ali um pedaço de terra, começa a plantar, a terra começa a produzir. Eu vejo lá na nossa região, lá no Médio Sertão Maranhense, meu irmão pega um pedaço de terra, aí planta uma área, planta capim e colocou um sistema de irrigação, água, uma coisa cristalina lá, um negócio formidável, né? E aí deixa lá, e aí o capim vai produzir, Deus é quem manda a chuva, e o capim vai crescendo, pasto para o boi, e aí tem meu irmão espeta, eles ganham dinheiro de todo jeito, além dos bois que ele já tem. Aí ele diz assim, eu tenho essa parte aqui, tá livre. Aí os outros que estão com um pouco capim, tão pouco pasto, né, aí leva os bois para lá, leva as vacas, os bois, tudo, para engordar. Passou 3 meses lá engordando, aí pesa na hora de entrar e pesa na hora de sair. Na hora de sair, o que é a diferença ali do
peso? O que
peso?
Acrescentou.
O que acrescentou de peso de engorda do boi, aí eles pagam ou em boi ou em dinheiro. Geralmente, quando vai na hora de sair, deixa uns 3 para ele. Aí vai aumentando a fazenda rapidamente. Então, tanta forma que se tem para se ganhar dinheiro.
Sem contar que na natureza você pode trabalhar com a chamada cadeia produtiva. Enfim, você planta, no caso dele, coloca o boi. As fezes do boi, por exemplo, pode ser usada para produção de gás de cozinha.
Hoje se aproveita tudo, né?
Pode ser usado.
Tem tecnologia.
Pode ser usado também para produção de peixes, de viveiros, de pescado, enfim. A natureza é uma cadeia produtiva. Basta ter incentivo, basta as autoridades estarem de mãos dadas e o povo também levantar da cadeira e começar a trabalhar. Porque tem muita gente, principalmente que mora nos interiores, que deixaram de trabalhar. Você que nos acompanha no interior do estado, você sabe disso. Eu sou prova, eu conheço a realidade. Lá na minha região, por exemplo, quando tem as festas, tu vê ninguém trabalhando. Olha, festa é à noite, né? Durante o dia. Tem que produzir, gente. Tem que produzir. Se você está no campo, você tem que produzir. Se você não quiser produzir, saia do campo e vá para a cidade.
Já beberendo uma cidade pequena, como nós temos muitas cidades pequenas, se você plantar 100 pés de mamão, você abastece a cidade de mamão. É. Pipira não dá conta.
Na feira da
Se você planta 50 pés de limão, O limão abastece quase que uma cidade inteira. Então não justifica a gente estar comprando coisa de fora.
Na feira da cidade operária, Humberto, custa R$5 um saquinho com acerola, que não dá para fazer 2 copos de sucos. Agora imagina o cara que tem em casa que planta 10 pés. Quanto ele não faturaria por mês?
Pois é. Vamos então. Ó, quero a sua opinião também sobre esse assunto. Coloca aí, comente nossos vídeos, né? Vá lá no canal no YouTube, Central de Notícias Brasil, comente no vídeo. Pode comentar aqui ao vivo também, a gente traz o seu comentário ao vivo. Mas ontem eu ouvi, conversei com algumas pessoas aqui dessa região, de principalmente aqui de Passos do Lumiar, né? Porque é um trecho que foi autorizado ontem da duplicação da MA-014, que liga ali a região do, ali do, onde tem aquela área nobre ali de Casas Bonitas, do Abbeville, conjunto Abbeville, conjunto Damas, Alphaville.
É porque você é acostumado muito no Abbeville, viu? A gente entende.
Pois é, troquei aqui, Alphaville, olha essa região aí, o viaduto, como é que é o nome desse viaduto, Neiva Moreira?
Não tenho certeza.
É uma homenagem lá ao Neiva Moreira. Então, dessa região aí, Jalber Pereira, para seguir ali em direção ao Valparaíso, isso, ali a Beira Rio, seguindo para São José de Ribamar, seguindo para o Maiobão.
Ali é uma área limítrofe entre os municípios de Raposa e Passo Lumiar.
Pois é, olha aí, essa região belíssima. E agora, aí nesse trechão que vai ter aí, onde tem um engarrafamento enorme, todo dia, o pessoal diz que passa uma hora para poder ir para o trabalho, uma hora para poder voltar para casa, com os congestionamentos que não estão dando mais conta. Agora a quantidade de caçamba, Jalber Pereira, que está aí para começar essas obras, as máquinas dessa empresa, vê se mostra lá o galpão, é Deconcil. Olha, é Deconcil, é quem vai executar. Já está aí com as suas, como é que a gente chama isso daí?
Acampamentos.
Seu acampamento já pronto, com muitas máquinas. É que o governador Carlos Brandão foi para aí ontem, juntamente com sua equipe, com seu secretariado, com os prefeitos da região, para anunciar a duplicação desse trecho. É considerada aí a quarta etapa da obra da
Avenida Metropolitana.
Avenida Metropolitana, que teve início aqui no Funil, na região do Funil, saindo da BR-135 até o bairro São Raimundo. Aí ele já falou que ontem, antes de ir para lá, fez uma visita aqui às obras que já estão retornando daqui da região do Parque Independência, ali do São Raimundo, do Parque Independência, para sair no viaduto da cidade, que foi construído pela Prefeitura de São Luís, para poder interligar toda a região, Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América, toda essa região, com a Guajajaras, para quem quiser descer para o centro, não precisar mais andar, seguir pela Guajajara nesse tempo todo. Então, ontem foi feita o anúncio, né? Autorizada a obra, foi assinada a ordem de serviço e para a construção, para a duplicação dessa via. Vamos conferir, quem esteve lá conferindo de perto foi o Luan, mais o repórter Carlos Roger.
O governador Carlos Brandão assinou a ordem de serviço para o início da obra de duplicação da MA-204 no trecho entre o viaduto Neiva Moreira, no Alphaville, e o Beira Rio, no início da MA-202, em Passo do Lumiar.
Essa região é a região que cresce da cidade, da Grande Ilha. Portanto, a gente precisa, certo, criar uma estrutura de um anel viário para que haja uma melhor mobilidade. A pessoa chegar mais cedo em casa, a pessoa chegar mais cedo do serviço. Não resta dúvida que isso aqui foi uma demanda da população, uma demanda dos prefeitos, dos vereadores. Há muito tempo eu vi essa demanda. Só que agora tive a oportunidade de, como governador, fazer o projeto, licitar a obra, conseguir o recurso e executar. Já inauguramos o primeiro trecho da Metropolitana, que é ali da BR-135, no Funil, até o bairro de São Raimundo, contemplando 50 bairros, mais de 1 milhão de pessoas, e estamos continuando avançando.
Esta é a quarta etapa da Avenida Metropolitana, com investimentos de R$59 milhões. O projeto, considerado audacioso, irá interligar São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar.
Aproveitando o convite do governador, aqui acompanhando a obra de serviço aqui da duplicação da MA-204, que também é uma obra de muita importância para o município de Raposo, para Passo Pumiar, com Ribamar, né, que vai melhorar realmente aí esse trânsito aqui da nossa região.
É mais uma obra que o governo do estado faz dentro do município de Passo, essa que realmente vai vir para mudar a realidade da cidade. Não é tão botando como duplicação, mas na verdade é uma triplicação. Vão ser três mãos para ir, três mãos para voltar. Mais uma etapa dessa Avenida Metropolitana, que eu tenho certeza que vai ser um marco na história do município de Passo.
A vice-prefeita de Passo do Lumiar, Mariana Brandão, destacou a importância de uma gestão municipalista.
Com certeza, o governo municipalista, nós vemos aí as ações do nosso secretário Orleans Brandão, que vem conversando com cada prefeito, com cada pessoa que vai ajudar a mudar, como eu falei, a vida do nosso maranhense, e é isso que o governador quer.
No total, o corredor terá mais de 10 quilômetros de extensão. No evento, a presença de autoridades de todas as esferas do poder.
Vai melhorar todo o tráfego da Grande Ilha de São Luís, além de interligar todos os três municípios, né? Passo do Lumiar, Ribamar e Raposa, né? Passando por dentro da Grande Ilha, que é São Luís.
Na verdade, a gente tem que agradecer a Deus e agradecer muito ao governador Carlos Brandão por ter essa sensibilidade na nossa ilha. A gente entende que todas as obras que ele prometeu, ele está entregando e, acima de tudo, está trabalhando dioturamente para que o nosso estado do Maranhão possa ter um grande avanço.
Esta é a MA-204, que liga os municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e a capital São Luís. O congestionamento ocasionado por milhares de carros que passam aqui todos os dias, com a duplicação desta via, vai acabar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Olha aí, muito obrigado, repórter Carlos Roger. Há muito tempo nós não tínhamos investimentos dessa, como é que a gente fala, dessa envergadura,
magnitude.
Né? Dessa magnitude na região metropolitana de São Luís.
Mas aqui a gente fala a língua do povo, desse tamanho,
aqui. Olha, aí vai passar de meio bilhão de reais a construção para sair daqui do funil da região da entrada de São Luís, para interligar esses quatro municípios da ilha. É realmente um anel viário, é uma avenida metropolitana mesmo, né, dando mais uma alternativa, né, para o povo que está chegando.
Mais alternativa e muito mais celeridade.
O governador veio ali comentando da dificuldade que teve para conseguir aprovação daquele trecho de 7 quilômetros da Avenida Litorânea, porque segundo as regras, isso, apesar das amizades que tem com quase todos os ministros de Lula, alguns deles foram colegas dele na Câmara Federal lá em Brasília, então ele tem muito acesso, mas mesmo assim ele disse, olha, tem uma regra que para poder ter um investimento desse tamanho, que era construir uma Avenida Litorânea, aquele trecho lá, 255 milhões de reais, precisa ligar uma região, quer dizer, tem que ser numa região que ligue 1 milhão de habitantes a outra cidade com pelo menos 700 mil habitantes. E aí, como é que? Porque a Raposa não dá 700 mil habitantes, Passo do Lumiar não dá 700 mil habitantes. Disse, olha, mas é o seguinte. Aí ele disse, eu quero falar com o Lula. Ele disse, até o Sarney ajudou nisso para também convencer o Lula. Quero conversar com o Lula. E explicar para o Lula que essa região, ela vai interligar. Ele disse, olha, não é só o trecho da Avenida Litorânea. É uma avenida metropolitana que vai interligar todas as quatro cidades e que merece, que precisa ter essa interligação o mais rápido possível, porque está tendo estrangulamento já na mobilidade urbana. E aí convenceu o presidente Lula para entrar na parceria para poder ajudar com os recursos federais para o trecho da Avenida Metropolitana. Então todo esse trajeto que sai da BR-135 é para interligar com a Avenida Litorânea, nesse trecho aí, olha, está aí, importante. Então é uma obra que, com certeza, claro, fica para a história. Jalve Pereira, mas nós vamos chamar um intervalo. Depois do intervalo nós vamos saber umas repercussões na área da política que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, vamos correr contra o tempo porque tem muita, mas eu quero trazer aqui uma participação do nosso grande jornalista, esse é um dos maiores jornalistas da região tocantina, é o professor Jorge Quadros, da Marconi FM, do grupo Marconi FM. Ele diz: olha, Humberto Fernandes, a situação da falta de segurança em Açailândia chegou ao limite, a Polícia Civil não está recebendo criminosos presos em flagrantes pela Polícia Militar a partir das 18 horas até as 8 horas do dia seguinte, segunda-feira, de segunda a sexta-feira. Os presos são levados para a Imperatriz porque lá tem delegado e plantonista. O problema é em que Imperatriz também não está recebendo os criminosos da PM, está liberando esses meliantes. Está complicado, o índice de criminalidade aumentou muito nos últimos dias. E aí a gente pergunta, o Brandão está sabendo disso? Já tem uma vinheta lá no programa do Carlos Roger. O governador está sabendo disso, né? Porque foram contratados, foram nomeados agora, colocados para trabalhar mais 40 delegados. Não tem um delegado para atender em Açailândia, né? Secretário Maurício Martins. É hora, né, de verificar essa informação chegando lá da região de Açailândia.
Um detalhe, inclusive essa pergunta aí eu fiz ao Maurício Martins no dia que foram empossados os 40 delegados. Eu perguntei a ele: secretário, como é que serão distribuídos, como é que esses profissionais eles serão alocados nos seus determinados postos? O que é que ele falou? Que a partir desse do empossamento dos mesmos, vai ser feito um planejamento e as cidades que estiverem com essas deficiências serão atendidas. Então, certamente, a Açailândia deve estar entre essa cidade, mas tem todo aquele processo.
Mas nesse caso aqui não é para ter mais processo, não. Já está nomeado, é destinar mesmo para lá, mandar para lá, né? Colocar. Não pode a polícia prender o marginal, o suspeito, né? Mas não estão falando o nome de ninguém, é o marginal mesmo.
Infelizmente.
Não estão falando o nome de ninguém, é o marginal, né? Prender o bandido, o marginal, e chegar na porta da delegacia, não tem ninguém para receber. Ele vai o quê? Levar para casa? É preciso que haja uma providência urgente aí. Não pode ter mais numa cidade do tamanho de Açailândia, né? Não se admite mais isso. O que é que nós temos? Vamos chamar o Nildo Costa, lá direto de Brasília.
Nildo Costa quer falar.
Tem uma preocupação. O pessoal aí, os deputados federais, estão preocupados com o fechamento de agências aqui no estado, Nildo Costa. Bom dia.
Estou sim, estou muito preocupado. Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba, e bom dia que acompanha o Central Manhã. Pelo menos dois deputados, né, falaram na tribuna da Câmara, aqui na Câmara, do plenário, Ulisses Guimarães, sobre essa situação. Um deles foi o deputado Pedro Lucas Fernandes, né, que disse que os municípios precisam, né, a população precisa dessas instituições atuando principalmente das pequenas cidades. Acompanhe aí.
Muito preocupante a situação do fechamento das 16 agências bancárias do Bradesco no estado do Maranhão. Vossa Excelência tem razão quando fala que essas agências trarão um prejuízo muito grande ao estado do Maranhão, ao povo do Maranhão. O lucro do Bradesco nesse primeiro trimestre, deputado Márcio Gerri, são de quase 6 bilhões. E o nosso estado, precisa muito das instituições, né? As instituições bancárias, elas facilitam a vida do cidadão maranhense, ela facilita a transição de créditos. Eu sou daqueles, deputado Luiz, que acredito que o desenvolvimento de um Estado se passa por energia, estrada e crédito. Então, essas instituições precisam estarem instaladas no interior do nosso Estado. Não só pegando a parte boa, quando vão se instalar, que é na capital, que são nos grandes centros urbanos. Elas precisam estar também, né, instaladas no interior do nosso Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão é um Estado grande territorialmente, um Estado populoso e que precisa ter perto a instituição do Bradesco. Então, aqui...
Isso, Nilson. E o Pedro Lucas, o deputado Pedro Lucas, hoje é uma voz expressiva dentro do Congresso Nacional, porque ele representa aí agora a União Progressista. Os dois partidos são mais de 70 deputados liderados por ele, tem uma voz muito forte. Ontem ele falou também, Nilson Costa, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, do trecho que ele falou sobre a exploração de petróleo na margem equatorial do nosso país, o que isso significa, né, para a economia do nosso país, né? Foi uma fala também muito feliz dele sobre esse assunto.
É o que nós vamos trazer agora, Roberto. É o que nós vamos trazer agora, a fala do deputado Pedro Lucas, que ele voltou a cobrar liberação da Petrobras para exploração, porque segundo ele, a Guiana, por exemplo, ela a partir de 2028 vai ter o maior PIB do mundo por causa da exploração da Equatorial. E o Brasil precisa desse passo e geração de mais de 300 mil empregos. Confira aí.
Reforçar mais uma vez a questão da margem equatorial. No ano de 2028, líder Brito, a Guiana terá o maior crescimento do PIB do mundo. E sabe por quê? Por conta da margem equatorial. Está mais do que na hora que nós precisamos liberar a exploração da margem equatorial. Uma perspectiva de 320 mil empregos. A presidente da Petrobras, esta semana nos Estados Unidos, declarou que vai ser a virada de chave da nossa economia. A nossa economia precisa desse estímulo. Nós precisamos liberar, o governo precisa liberar de uma vez por todas. Já fiz apelo por diversas vezes em audiências públicas à ministra Marina e volto aqui a essa tribuna reforçar o pedido para que o Ibama possa liberar a Petrobras, para que possa explorar de uma vez por todas a margem equatorial. Significa uma igualdade melhor social para esses estados que abrangem. Eu estou falando, deputado Paulo Aze, do aumento de 14% do PIB do Maranhão. Eu estou falando do aumento de 21% do PIB do Piauí. São estados pobres que merecem uma oportunidade.
Perfeito.
Está aí Humberto Fernandes e Jalber Pereira, fala do deputado Pedro Lucas Fernandes, né, mais uma vez cobrando ele que preside, inclusive, uma frente parlamentar em defesa da exploração da margem equatorial aqui no Congresso Nacional. Né, o deputado Pedro Lucas, Humberto, é que no ranking dos parlamentares, ele hoje ocupa a 17ª posição com mais de 8,7 pontos aqui colhido de acordo com o levantamento. Eu volto aos estúdios do Central Manhã.
Muito obrigado, Nildo Costa, com informações direto de Brasília. Mas nós vamos rapidamente a Mirinzal. O nosso diretor da Rádio Rio Uru FM, Max Baeta, conversou com o secretário João Pedro, que é da pasta da cultura no município.
Roberto Fernandes, eu estou aqui com o secretário João Pedro, que é secretário de Cultura do nosso município. Ele está conosco aqui no estúdio da Rádio Rio Uru FM e vai falar para a gente um pouquinho da prévia, o que vai ser o São João de Mirinzal. Bom dia, João.
Olá, bom dia, tudo bem? A Central de Notícias da Rádio Rio Uru. É um prazer estar aqui e quero dizer que o São João de Mirinzal vai ser o maior da história, o maior São João do litoral. O amigo Yuri Arruda, secretário de Estado, nos garantiu, vem muitas brincadeiras, a região toda do litoral ocidental vai estar junto em Mirinzal, as brincadeiras, o São João do Tungo também vai ser brilhante. Quero agradecer ao governador Carlos Brandão, secretário Yuri Arruda e o nosso prefeito Davidson do Posto, viu? É um prazer, meu irmão.
Isso, Max Baeta, muito obrigado então pela participação, também pela parceria, retransmitindo todos os dias o programa Central Manhã para essa importante região do estado. Só para encerrar já, Pereira, dá só um minutinho aqui, a rede de rádio e televisão. O que é coerência? Coerência é quando você pensa, fala e age na mesma direção, com o mesmo sentido. Quando você faz isso diferente, aí você perde o que nós chamamos de coerência. E ontem o deputado Adelmo Soares criticou a postura de um colega de parlamento. Vamos conferir.
Quem tem derrota? Então tudo aqui é judicializar. Então essa história de querer jogar para a plateia. Ah, o Adelmo está atacando as mulheres. Eu sou filho de uma mãe maravilhosa que amo muito, da minha esposa maravilhosa que amo muito, respeito todas as mulheres, não há na minha vida nenhuma conduta contra em relação à mulher. A minha fala sempre em defesa da família. Agora, quem está perseguindo a nossa presidente, está deixando a instabilidade aqui na casa, é Vossa Excelência, deputado Alterino Neto. Não sou eu. É você que não aceita ser comandado por uma mulher, nossa presidente. Que é a unanimidade, que todo mundo adora ela, como pessoa, como política. Então eu quero mais uma vez dizer dessa história de que evitem dizer o que eu falar o que eu faço, falo, mas não faço o que eu faço. Essa história dele de vir aqui em público dizer, ainda há pouco ele disse, olha, eu não sou contra indicação de familiar.
Ora, mas Adelmo, então, oi. Quando Vossa Excelência me permitir, me conceda uma palavra.
Pois não, deputado Ricardo.
Deputado Adelmo, eu parabenizo por retornar essa tribuna para essa réplica. E lamento, deputado Adelmo, não esteja presente para acompanhar, talvez esteja no gabinete. E deputado Adelmo é uma pessoa porque eu tenho um respeito muito grande, é um parlamentar experiente da casa. Mas o que eu percebo, deputado Adelmo, é aquela história de tentar construir uma narrativa. Eu vi o deputado Neto agora há pouco falando sobre as revisações do governo Carlos Brandão. E aí o deputado Atelino vai dizer que não, é o Maranhão que eu conheço é diferente desse. Eu queria que o nosso estimado deputado Atelino apontasse essas obras que estão sendo apresentadas, na verdade, essa semana inteira está sendo mostrado as realizações, os avanços do governador Carlos Brandão, qual delas de fato não existe. Os centros de hemodiálise que o deputado Eric Costa falou estão lá para...
Na verdade, nosso tempo se esgotou aqui, mas Adelmo Soares foi muito, enfático em dizer o seguinte, olha, o deputado Otelino Neto, ele critica muito a família Brandão, que diz assim, porque o governador Carlos Brandão envolve muito a família no governo e tal, tem dá privilégios para a família no governo. Mas na primeira oportunidade que teve, indicou a irmã para um cargo público. E da segunda oportunidade que teve, indicou a esposa para ser a candidata suplente na vaga de Senado Federal e hoje é a senadora ocupando a vaga de Flávio Dino no Senado Federal. Então, você tem que criticar aquilo que você não pratica, né? Mas se você pratica uma coisa e você mesmo critica, né? Aí é o que chamamos de incoerência, quando você fala uma coisa, mas age diferente. Só para encerrar o nosso programa. Obrigado, Jalber Pereira.
Bom final de semana a todos. Até segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.